Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o programa em que a gente discute as notícias que mexem com o seu bolso e elege os destaques positivos e negativos da semana. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado, deixa eu fingir um pouco de surpresa, Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. Como é que você tá, Júlia? Tudo bem?
Para variar, né, Vini? Oi, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí mais uma vez para mais um programa aqui juntos.
É isso mesmo. Bom, o programa de hoje é especial aqui. A gente tem um convidado aqui na nossa frente. Hoje está o Henrique Castiglione, que é sócio e CEO da EWZ Capital, assessoria de investimentos ligada ao BTG Pactual. Fala, Henrique, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bom, Vinícius? Prazer estar aqui. Prazer, Júlia. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece aqui a sua presença. Henrique, antes da gente falar aqui sobre o programa de hoje, fala um pouquinho aí sobre a EWZ, quanto vocês têm sob custódia hoje?
Boa. A EWZ é um escritório vinculado ao BTG Pactual. A gente tem hoje um patrimônio administrado aí de 2 bilhões. Estamos num crescimento aí acelerado já desde 2019, quando a atual sociedade aí se formou. E a gente tem algumas peculiaridades aí, não somente na nossa trajetória, né? Mas por sempre ter sido uma operação muito focada em educação, em formação de novos profissionais, naturalmente tendo um apetite maior por risco, portanto, pelo mercado de ações também, né? A gente sempre teve uma operação ali muito voltada para mesa, né? Para ações, operações estruturadas. A gente já se destacou bastante aí por isso. Mas também pelo educacional, né? A gente tem, nós somos detentores de uma plataforma chamada Mundo Invest e acaba sendo a maior disrupção que a gente tem dentro de casa, que é uma plataforma que consolida o patrimônio inteiro do cliente. Então, tem três pilares ali, que é de planejamento, de orçamento e de investimentos, e que hoje é a única plataforma do mercado linkada tanto com a B3 quanto com o Open Finance. Convido todo mundo aí a pesquisar e se planejar financeiramente antes de escolher seus touros e ursos aí e sair jogando cassino na bolsa, né?
Bom, é isso aí. Bom, até... Bom, obrigado. E olha, acho que vai ser um programa, então, bastante educativo, porque a gente tem vivido momentos bem complicados no mercado. E essa semana não foi diferente. A gente viu uma reviravolta nas projeções para os juros depois das declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deixou de se comprometer com aquele corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, na próxima reunião do Copom, que acontece agora em maio. Bom, com isso, a gente viu nessa semana as projeções do mercado ali pelo Boletim Focus para a Selic no final desse ano subindo para 9,5% ao ano. Lembrando, né, que tinha muita gente no mercado esperando que a Selic caísse até para baixo de 9%. Então, realmente, a gente tem dois lados, né, dessa moeda. O lado da renda fixa, que fica mais favorecido com essa perspectiva de Selic um pouco mais alta por mais tempo. Por outro lado, a Bolsa, né, acaba apanhando um pouquinho mais e, né, num ano aí que ela já anda aí com uma certa dificuldade. Bom, esse é o tema do nosso programa aqui, então, do nosso primeiro bloco, e eu vou passar aqui a palavra para você já para perguntar, né? Acho que tem essa dicotomia entre renda fixa e bolsa, e eu queria começar te perguntando um pouco sobre renda fixa, né? Na tua visão, como é que fica, enfim, com essa perspectiva de Selic mais alta por mais tempo, a renda fixa continua atrativa na tua visão? Você acha que o momento da renda fixa já passou? Afinal de contas, a gente tinha aí no até agosto do ano passado, uma Selic de quase 14%, e agora a gente já está ali no patamar de 10,75%. Como é que você está vendo e como é que os seus clientes estão vendo?
Acima de dois dígitos, né, a gente ainda tem uma taxa de juros atrativa, né? Mas hoje no Brasil a gente tem muita pouca... A gente não consegue manobrar tanto quando a gente vai comparar com a nossa taxa de juros e as taxas de juros disponíveis no resto do mundo, né? A gente tinha muito mais margem aí quando a gente tinha uma taxa de juros abaixo de 1 nos Estados Unidos, negativo, né, em outras grandes economias aí, Japão. Hoje a gente tem outros grandes concorrentes de peso, né? E o Campos Neto, assim, trouxe uma novidade que não é tanta novidade, assim, para quem vai acompanhando um pouco mais no detalhe o dia a dia do mercado, já sabe que os acertos precisariam ser feitos nas projeções, né? Acho que pensar em um dígito ainda é otimista, pensar em 9,5 para o final do ano ainda é otimista, mas a gente vê que realmente assim, existe uma pressão grande para que esses juros caia, né? Por parte do governo. Muitos clientes seguem ainda super interessados, claro que sentem essa diferença de rentabilidade, né? Que tinha até 1-2 anos atrás, em termos de Selic. Para quem já estava comprado, imaginava que deveria estar caindo numa velocidade maior, né? Ao mesmo tempo, ficar naquele dilema se ainda é um bom momento de comprar. Então, a gente já teve algumas aberturas de curva aí, de que está acontecendo agora mais uma vez. E o investidor que está focado ali no mercado encontra sempre oportunidades, né? Agora, tem muito questionamento também a respeito dos dados de inflação que são divulgados, né? Então, a gente teve uma última divulgação agora para março de 0,16, né? O IPCA de 0,16. O que, se você também vai olhar um pouco mais no detalhe, não é 0,16 coisa nenhuma, né? E aí, conversando ali com alguns formadores de opinião de mercado, assim, é colocado esse questionamento, né? Porque o governo hoje quer pagar menos, ele precisa se desalavancar. A gente está vendo uma alta muito grande de investimentos ou de custos, né, de despesas, mas a gente não está vendo esse avanço proporcional nas receitas, né? Existe algum conflito entre ter um IPCA divulgado, um IPCA divulgado abaixo da realidade, na verdade ajuda, né, o governo a pagar menos juros na dívida e ao mesmo tempo encontrar mais argumentos ali para redução da taxa de juros. Então, assim, a gente fica meio naquela faca de dois gumes, né? Não tem muito para onde correr. Eu quero me alocar em inflação e proteger da inflação, ao mesmo tempo, eu acredito que existe já no mercado um questionamento que, para mim, é recente, não existia, de o quanto que esses dados, de fato, podem ser levados a sério ou são realmente verídicos, né? Para a gente aqui, numa visão de mercado, a gente quer sempre oportunidades de um trade, de ganhar dinheiro, né? Vamos dizer assim, comprando, vendendo papel. Mas para quem quer comprar posições a longo prazo, né, que é a estratégia principal para um título público, por exemplo, atrelado à inflação, hoje a gente ainda está num momento que parece ser bom negócio, comparativamente com as ações, especialmente.
Independentemente do dado de inflação, a gente tem um juro real de 6%, acima de 6% para os títulos longos. Realmente é muita taxa, né? Assim,
voltou para cima de 6%.
Até, né, mesmo para os padrões brasileiros, certo?
Exato.
Legal.
Eu queria falar um pouco de um baque aí que aconteceu no mercado de renda fixa esse ano, que foi aquela mudança aí das regras para os títulos isentos, né? E a gente vê que a pessoa física gosta muito de títulos isentos e, sobretudo, das LCIs e LCAs, que agora tem aí um prazo de carência maior, né? As duas tiveram um prazo de carência aumentado nessa mudança de regras. Dentro da renda fixa, o que você vê como alternativa a esses títulos para a pessoa física? Eles continuam atrativos para quem prefere não ficar com o dinheiro tão preso pela carência? O que você vê como alternativa? O que vocês acham interessante hoje dentro da renda fixa para esses investidores que ficaram, de uma certa forma, órfãos daquelas boas condições de LCIs e LCAs?
Isso é mais uma iniciativa ali focada em aumentar as receitas, né, do governo. E, sem dúvida, o investidor acaba tendo que pagar a conta. Não só o investidor, mas, enfim, né, todo mundo ali que, de alguma forma, financia, né, os gastos do governo, que é todo cidadão. Agora, em termos de alternativas que a gente tem, isso também impacta o mercado de crédito privado, né? A gente já veio de um mercado que já vinha sofrendo com alta de juros, que já teve alguns desafios ali desde que a gente teve default ali nos papéis das americanas, né, no ano passado. Então, a gente já veio de um momento ali muito desafiador e agora vem mais esse baque aí para o investidor de ter menos esse benefício. Existem poucos benefícios disponíveis, esse era um que existia e que era muito utilizado. Hoje existem menos opções, mas ainda existem, né? É mais uma questão ali realmente de ajustar, como você falou, prazo. Vão ter menos opções, né? Teremos menos opções de crédito privado, CRIs e CRAs. Então, para onde que existe ali alternativas para você pagar menos imposto e ter essa eficiência mesclada com liquidez, né? Serem fundos imobiliários, por exemplo, né? Fundos imobiliários continuam sendo uma alternativa, né, para o investidor que vai ter que assumir um pouco mais de risco para manter uma taxa de retorno. Isso é natural que aconteça já no cenário de queda de juros, mas pensando também em benefícios fiscais, né, em pagar menos imposto, a gente ainda continua tendo bons fundos que, com baixa volatilidade, dão pro cotista, né, pro investidor, uma liquidez, caso ele precise se desfazer do principal, isso para o investidor pessoa física, né, e mantém ainda esses isentos, esses pagamentos de aluguel, né, como dividendos ali todos os meses. Então, fica uma alternativa aí de um mercado que deve ganhar destaque agora que o investidor tem menos opções na renda fixa.
Já tem sentido isso, Henrique? Enfim, os papéis, né, começam a vencer e já não podem mais ser renovados, né? No caso das LCIs e LCAs, você já tem visto essa busca, por exemplo, do investidor por um fundo imobiliário ou por uma debênture incentivada? Como é que tem sido?
Ainda não. Tá todo mundo querendo correr para aproveitar enquanto essas ofertas ainda estão disponíveis, né? Mas a expectativa de uma oferta menor de papéis já está colocando muito a outra ponta, né, que é a ponta dos emissores, né, em buscar mais alternativas e de acelerar emissões enquanto o benefício ainda existe. Então, a gente teve, por exemplo, uma grande emissão do BTG, né, de um CRI recentemente, de 10 anos. Então, assim, como que eu corro para financiar minhas operações e fazer emissões hoje, especialmente no mercado de crédito privado, que deem boas condições para eu atrair dinheiro, né? Então, o investidor hoje que está atento nisso vai encontrar boas oportunidades, porque as empresas ali estão correndo realmente para pegar esses momentos finais ali de benefício, né? Que no final das contas isso acaba sendo um desafio para quem está captando dinheiro, portanto, financiando ali atividade econômica. Estamos falando de tanto do setor agrícola, que também teve muita dificuldade. A gente está vendo vários CRAs, várias emissões ali do agronegócio tendo dificuldade, né? Não sei o quanto que vocês já discutiram esse tema aqui. Isso acaba levando um impacto em cadeia também para fundos de investimento, né? Fiagros, fundos imobiliários que compram essa classe de ativo. Então, nos fundos imobiliários seria um tipo de papel que é melhor o investidor tomar um cuidado adicional. Existem outras alternativas mais seguras. Mas são reações em cadeia, né? O mercado tem muito disso. Então, acaba ficando, vai ter menos financiamento, por exemplo, de ativos imobiliários, porque vai ficar mais caro, né? Então, os bancos se financiavam pelas LCIs, pela poupança, para subsidiar crédito, né? Imobiliário. Então, agora o investidor vai começar a ter menos opções ali de crédito também para investir na economia real.
E lembrando além que disso, esses papéis, né? Fora as LCIs e LCAs, contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, até 250 mil reais, o que não é o caso de outros papéis isentos, como os CRIs, os CRAs e como você falou, alguns fiagros, né, que investem nesses papéis, tendo um pouco de dificuldade aí com esse risco de crédito. Mas eu queria passar, Henrique, da renda fixa agora para a renda variável, para a gente falar um pouco de bolsa. A gente tem visto o mercado acionário esse ano sofrendo, apanhando bastante. E havia uma perspectiva no começo do ano, mais ou menos oposta do que a gente está conversando aqui. Havia uma perspectiva de migração desses recursos que hoje estão majoritariamente na renda fixa para a Bolsa, diante do cenário de queda de juros. Mas isso até agora não se materializou. Enfim, como é que você está enxergando isso? Você acha que isso a gente só adiou esse cenário de migração de recursos para a Bolsa? Como é que você está vendo o cenário para a Bolsa?
Existia um certo otimismo, não sei o quanto que esse otimismo ele era fundamentado ali em fatos ou numa mera esperança ali de alguém que já está apanhando muito no mercado há muito tempo e torce, né, por momentos melhores. Essa migração, na verdade, ela está existindo uma migração grande, né, de capital para fora do país, né? Então, comentamos aqui mais cedo sobre as taxas de juros que os investidores já conseguem, né, em dólar, em outras economias. O mercado acionário americano também, independente dos desafios, continua, né, num momento ali de crescimento. Então, assim, a gente tem muito mais competidores hoje, né? O investidor aqui no Brasil hoje tem muito mais acesso a mercados internacionais, inclusive. Então, assim, tem mais competição e, portanto, a gente precisa de um mercado mais competitivo também, né? Não tem mais dinheiro fácil no mercado, em lugar nenhum. os bancos centrais estão com as taxas de juros altas, então, para o empreendedor, para a empresa hoje, aumentar a sua capacidade de produção, comprar máquina, contratar gente, expandir, é um risco alto. E o mercado de ações acaba refletindo exatamente o dia a dia das empresas, né? Muitas vezes as pessoas compram ali uma ação, acham que é só um papel, um investimento. Não, aquilo reflete o dia a dia das empresas, né? É fácil você acertar no mercado de ações, você tem que olhar fundamento. Com fundamento você não erra. Tem muita gente que quer operar em cima de notícia, quer operar em cima de eventos, né? O event driven, né? Agora a gente está prestes a entrar no mês de maio, que historicamente é o mês de menos liquidez. No mercado americano, que acaba também se refletindo no resto do mundo. Então, assim, não tá fácil. A vida não tá fácil para o investidor. Não tá fácil. Mas, assim, sempre existem oportunidades. A questão aqui é que eu acho que a gente vai até discutir daqui a pouco aonde elas estariam, né? Mas pegando esse contexto macro, né? O investidor hoje também encontra no mercado de ações oportunidades ali de receber dividendos, né, isentos de imposto em diversas empresas que também não tem jeito. Isso leva o investidor a ter que assumir, todos esses movimentos levam o investidor a ter que assumir um pouco mais de risco para manter uma rentabilidade esperada ali, que aqui no Brasil é um número mágico de 1% ao mês. Né? Então, assim, tem um cenário de muitas possibilidades, mas não tem, vamos dizer assim, um grande campeão despontando ali. Eu vejo que esse otimismo do mercado já está começando a recuar. Para o investidor ali, especulador, né? Vai ter mais dificuldade, mas para quem, mais uma vez, está olhando a longo prazo, sempre tem boas alternativas e esses momentos de estresse no mercado acabam abrindo oportunidades.
Já tem alguma conversa, assim, de um investidor, alguém ligando para você falando, pô, Henrique, tá barato aí, né? Assim, tá na hora de entrar, enfim. Já tá sentindo uma predisposição maior do investidor? Ou ainda não? O pessoal ainda tá na retranca?
Olha, eu vejo mais retranca hoje, assim, conversando com os clientes, né? E muitas vezes os clientes, eles têm aquele investidor de ações e que tá sempre em ações e que faça chuva, faça sol, compra empresas, né? E tem aqueles, né, que são a maior parte que realmente acabam sentindo um momento em que o mercado acaba não andando e muitas vezes acabou caindo nesse otimismo e se expondo mais do que deveria, né? Internamente, assim, dentro da carteira dos clientes, eu não tô vendo, assim, muito otimismo, tá? Não tô vendo muito otimismo, mas ao mesmo tempo também não existem sobrealocações que tá deixando ninguém ali muito nervoso ou preocupado. Eu acho que existe sim um interesse crescente em investimentos no exterior, em entender outras alternativas e uma competição natural com as taxas de renda fixa que continuam sendo altas. Agora sim, aonde que estão as oportunidades, né? Quando você vai olhar para a Bolsa Brasileira, é uma bolsa ultra concentrada em algumas classes de ativos ali, de setores, né? Que vamos dizer assim, já tem os seus campeões, os campeões do mercado brasileiro já estão na bolsa, especialmente falando de commodities, né? Tem sim alguns clientes que, olhando especificamente para esse lado aí do mercado, vem comprando aí pouco a pouco, né? Aumentando a posição. Mas isso é para um mercado mais específico. Eu não vejo uma corrida assim para o mercado de ações como eu já vi em outros tempos.
Beleza. Queria continuar falando de bolsa, mas agora retomar a questão, o assunto dos fundos imobiliários, né? Que são negociados em bolsa e os principais que a pessoa física investe. Pensando nessa Selic terminal, que possivelmente vai ser mais alta do que se esperava antes, enfim, dessa revisão para cima aí das expectativas para a Selic, Selic mais alta por mais tempo. Você falou sobre os fundos imobiliários serem uma boa oportunidade e serem uma alternativa, inclusive, para quem está em busca de investimentos isentos, mas o mercado imobiliário tende a sofrer com juros altos. Então, assim, os fundos imobiliários vinham se valorizando bastante com a expectativa de queda de juros, enfim, houve uma descompressão aí nos juros futuros também, então, beleza. Mas e daqui para frente? Será que eles não podem vir a sofrer com essa expectativa da Selic ficar mais alta por mais tempo?
Muitos já sofreram bastante, né? E vem sofrendo aí nos últimos anos. Essa alta de juros foi muito forte, né? Saiu lá de 2% para quase 14%. Então, não teve nenhum ativo aí que não penou. Muitos fundos ficaram realmente bem atrasados em termos do valor da cota e do valor patrimonial. O mercado de ações normalmente anda antes, né? E a gente viu esse movimento acontecer. Os fundos imobiliários acabam seguindo, né? Então tem ali algum delay, né? Você vê a bolsa correndo e depois vem os fundos imobiliários ali num passo mais acelerado. Sim, os fundos, ou no caso o mercado imobiliário como um todo, tem mais dificuldade, o financiamento fica mais caro, tem menos liquidez, né? Em vários ativos. Mas, ao mesmo tempo, também, eles continuam surfando essa expectativa de maiores quedas, né? Então, ó, mais uma vez, para o investidor que está olhando um pouco mais para frente e está entendendo que, mesmo que isso demore um pouco mais, essas contas, em algum momento, vão se acertar e, de uma forma ou de outra, esses juros precisam cair porque o crescimento da nossa dívida, né, nesses patamares atuais são muito altos. Então, assim, beleza, esses juros vai cair para 8%? Talvez não, mas se cair para 9,5%, se cair para 10%, a gente ainda tem mais um respiro, ainda tem mais uma pernada aí, de repente, para muitos desses fundos andarem, especialmente pensando ali no diferencial do quanto que o aluguel paga hoje, percentualmente a Selic atual, versus o quanto que vai estar pagando daqui, por exemplo, 12 meses, né? Então, a gente tá falando que a gente tem aí uma Selic caindo mais 1%, a gente tá falando que tem um upside aí potencial de, se for fazer uma regra, uma conta de padeiro, de mais 10% para muitos dos fundos imobiliários, né? Então, sim, tem oportunidade, mas o investidor, mais uma vez, não tem vida fácil, vai ter que passar por estresse, por volatilidade. Então, a ideia é que realmente você possa fazer movimentos ali fazer movimentos que não sejam tão bruscos, né? Compra um pouco desse fundo hoje, amanhã, se fundo caiu, compra um pouco mais, mantém um dinheiro em caixa. Hoje a gente tem um CDI remunerando bastante, a gente ainda tem LCIs e LCAs com uma liquidez ali de 3 meses depois, liquidez diária. Isso tudo são ativos que pouco a pouco vão se encerrar. Então, aproveita que você ainda tem essa oportunidade e vai fazendo uma migração ali mais lenta, né? Normalmente você acaba conseguindo, dessa forma, administrar ali o seu nervosismo, administrar um momento de estresse, ver um momento de estresse no mercado como uma oportunidade. Eu acho que esse é o grande desafio que o investidor tem. Conseguir olhar com a frieza, né? Que nós aqui, profissionais do mercado, também gostaríamos de ter. Mas que, no final das contas, a gente acompanha, né, já há algum tempo e acaba vendo isso com mais naturalidade. É isso que o investidor precisa, né? Construir ali estratégias que permitem que eles também olhem os momentos de estresse como oportunidade, que, no final das contas, o mercado, 90% do mercado diz respeito a isso, né? De resto, é você ter fundamentos naquilo que você compra e as coisas vão acabar realmente, no longo prazo, convergindo para bons resultados.
Bom, legal. E lembrando que um bom investimento para você que está assistindo a gente pelo YouTube é curtir esse vídeo, porque assim esse conteúdo chega para mais pessoas. Eu também convido você para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube, assim você recebe todas as nossas atualizações, inclusive o quadro da Dinheirista, que a Júlia Wilting responde às dúvidas dos nossos leitores. Bom, e o nosso podcast está disponível nos principais tocadores, incluindo o Spotify. E você pode seguir também para ser notificado toda vez que tiver um episódio novo. Basta buscar ali na aba de podcasts do Spotify por Seu Dinheiro. Bom, agora a gente pode ir para o segundo bloco do nosso programa, o nosso favorito aqui em particular, Henrique, que é o bloco dos touros e ursos. Bom, os touros são aqueles que estão em alta, né, que estão num momento favorável de mercado, embora mercado não esteja muito para touro nos últimos tempos, né? A gente sempre encontra um ou outro ali, mesmo que esteja meio raro, meio que em extinção. E os ursos, por outro lado, são aqueles que não estão passando por um momento tão favorável assim. E a gente começa falando deles, dos ursos. E também a gente passa a bola aqui para o nosso convidado, sempre para ele começar, né? A gente sempre deixa nosso convidado na fogueira aqui para falar primeiro. Quem que vai ser o urso dele? Qual que é a sua escolha aí de urso da semana, Henrique?
A gente comentou mais cedo aí do evento das lojas americanas, né? No ano passado, que eu acho que começaram trouxeram à tona um desafio para o setor de varejo, né? Que já historicamente é um setor ali mais difícil, né? Que atua com margens muito baixas, que tem que lutar todos os dias ali contra uma inflação crescente, né? E tem vários desafios também de estoque, de logística. Então, eu vejo que assim, os ursos estão ali rondando, né? Mais do que nunca o setor do varejo, né? Se fosse para eu escolher ali realmente um setor para você ficar longe nesse momento, seriam realmente de empresas que atuam nesse setor. Magazine Luiza teve maiores dificuldades aí recentemente, Via Varejo também está passando por uma reestruturação, tem tudo para fazer aí um turnaround, mas nesse primeiro momento realmente eu acredito que faz mais sentido para o investidor olhar mais de longe. E até essa recuperação de fato acontecer, um novo plano que leve a empresa aí para uma outra direção, eu acredito que são os touros do momento aí na minha opinião. Tem mais umas tranqueiras por aí, né, que dá sempre para encontrar, não é tão difícil, principalmente nos momentos de mercado mais difícil, mas para usar aí um setor, não somente falar de uma empresa especificamente, mas de um setor como um todo aí que acho que traz preocupação seria o varejo.
É impressionante, os ursos parece que estão hibernando assim nas lojas, no varejo como um todo. E a gente tem até, a gente falou de juros no programa, e uma perspectiva de uma queda mais lenta da Selic acaba também sendo um outro fator que dificulta a vida das varejistas.
E tem uma questão também da competição que existe hoje com as plataformas, né, das varejistas online, vamos dizer assim. Então, já é uma ambição antiga, né, dessas empresas aqui do mercado brasileiro de se digitalizar, né, de se atualizar em termos de e-commerce, né? Mas quando a gente vai olhar assim, eu vejo em casa, né? Daqui a pouco a minha avó não usava nem celular, agora compra no Mercado Livre, né? Agora, antes de ir no mercado, vê se não consegue comprar pela Amazon. Então, esse acesso também que o brasileiro já tem, um dos maiores do mundo, né? A telefone celular, a internet, acaba também tornando mais desafiador ainda para as empresas do varejo. Então, assim, elas sabem desse desafio, não é de hoje, estão se movimentando. A gente sabe como o jogo vira rápido também, né? Um urso hoje, amanhã, dá uma disparada aí, uma empresa que está penando há algum tempo, amanhã é a empresa que pode subir algumas vezes ali de valor, mas mais uma vez, né, em termos de risco retorno, acredito que tem opções aí melhores.
Legal, bom, você falou tudo, o urso de hoje pode ser o touro de amanhã e vice-versa, que diria exatamente o urso da Júlia, né, Júlia?
Exatamente,
pra quem você vai dar o seu prêmio?
Vini, eu juro que não há uma provocação com o João Piccioni, que estava aqui da outra vez, né, no programa passado, e que escolheu como touro, né, na semana passada. Mas, infelizmente, se revelou, pelo menos nessa semana e nessa edição do programa, um urso. Eu escolhi como meu urso a Meta, mas é um urso meio touro, né? Porque, assim, não é que a empresa esteja mal, não é que ela tenha reportado números ruins, muito pelo contrário, né? A Meta divulgou nessa semana o seu balanço do primeiro trimestre aí do ano e superou todas as expectativas aí do mercado em todas as principais métricas. Foi um balanço super forte, inclusive essa é a avaliação dos analistas da empresa, né, que analisam as ações da empresa. Mas mesmo assim, os papéis da Meta caíram aí no aftermarket lá de Nova York, né, caíram mais de 20% logo depois da divulgação dos números. E, enfim, a gente está gravando aqui na quinta-feira e as ações estão com uma queda aí de mais de 10%. E por que isso, né? Não foi pelos números do balanço, pelo que foi reportado, né, do passado, mas sim pelas projeções da empresa aí para o segundo trimestre, né? Na verdade, ela fez projeções de crescimento de receita que vieram abaixo do que eram as projeções do mercado, a expectativa do mercado, e projeções de despesas acima também da expectativa do mercado, o que é aí meio que reacendeu um fantasma do passado recente da Meta, porque a Meta no ano passado teve que fazer aí uma readequação de custos bastante significativa e o mercado ficou bem de olho nisso. Então, colocar o guidance aí das despesas para cima foi algo que deixou os investidores meio ressabiados e aí acabaram aí punindo as ações. Até a divulgação do resultado da Meta, as ações da empresa já tinham uma alta só nesse ano de 2024 de cerca de 40%, pouco mais de 40%. Então já era uma alta muito forte. Ou seja, a expectativa do mercado em relação à Meta, como bem o João falou aqui no último programa, né, estava bastante alta, né? Então eu acho que meio que foi uma decepção, assim, qualquer coisinha fora do, que já não fosse tão otimista que viesse da empresa, já ia deixar todo mundo aí meio, assim, tudo precisa dar certo, né? O nível de expectativa estava tão alto que tudo precisava dar certo. Qualquer coisinha aí fora das altas expectativas já fez a empresa aí devolver boa parte dos ganhos, né? Tanto que eu acho que agora está acumulando aí uma alta no ano da ordem dos 27%. Então, assim, recuou bastante de onde estava. Então, justamente, né, com esse baldinho de água fria, aí, vamos dizer, do guidance da empresa, eu acho que a Meta é o meu urso aí da semana. Mas, repetindo, né, o urso de hoje que pode voltar a surpreender aí no próximo trimestre e voltar a ser o touro. O urso de hoje é o touro de amanhã.
Bom, é isso aí. Mark Zuckerberg, com certeza, não curtiu.
Não curtiu.
A reação do mercado ao balanço da Meta, dona do Facebook e do Instagram e do WhatsApp. Mas Mark Zuckerberg vai curtir aqui, se Mark estiver assistindo aqui o programa, curte o episódio, porque o meu urso da semana vai para o TikTok, que é a rede social, né? Famosa rede social das dancinhas. O TikTok dançou essa semana ali nos Estados Unidos. Nessa semana, o presidente Joe Biden sancionou a lei que proíbe o TikTok no território norte-americano. Agora, né, a ByteDance, que é a empresa que é chinesa, dona da rede social, tem o prazo de 9 meses para encontrar um comprador que o governo norte-americano aprove, não pode vender para outro chinês. Tem 9 meses para encontrar um comprador, provavelmente, né, um americano vai ser a escolha, ou então vai ter que tirar o aplicativo do ar, né? Na verdade, o governo vai determinar, né, que o aplicativo deixe ali os celulares dos norte-americanos. E a justificativa do governo foi segurança nacional. A alegação é de que a empresa, a ByteDance, estaria repassando os dados de uso dos usuários norte-americanos para o governo chinês. A gente não tem como afirmar isso, mas e causa até um pouco de estranhamento, né? Isso acontecer justamente nos Estados Unidos, por ser ali, eles terem bastante orgulho de defender a liberdade de expressão e tudo mais, mas enfim. Por outro lado, os defensores da medida apontam ali ligações da empresa da ByteDance com o governo chinês, com o Partido Comunista, enfim, é uma longa discussão aqui. Teorias de internet vocês vão encontrar, com certeza, em várias redes sociais, então vocês podem procurar por aí. Mas seja como for, fica aqui o meu prêmio de urso da semana para o TikTok. Bom, agora a gente pode passar para os touros, os destaques positivos desta edição. E vou aqui, mais uma vez, mandar a bola para o Henrique. Henrique, quem é o seu touro dessa semana?
Eu já vim pensando, né, em um touro, e antes da gente entrar aqui, se confirmou, né?
Caiu no seu colo esse aí.
Exatamente, acho que para todo mundo que investe em ações aí, eu vou mais uma vez trazer uma empresa aqui brasileira, né? A Petrobras. Para todo mundo que vai investir em ações no Brasil, acaba tendo na Petrobras aí uma das principais opções, aquela empresa que está ali no radar de todo investidor de bolsa, né? É, e já existia uma possibilidade alta ali de uma reversão do pagamento de dividendos extraordinários, né? E isso acabou se confirmando, inclusive, o que deve trazer ali os papéis aí para novamente um patamar aí de alta, né? É, para um movimento de alta. Existem também algumas outras questões que vão em linha. Acho que aqui no Brasil, mais uma vez, a gente tem as grandes campeãs, né? Então, quando a gente está falando de commodity, a gente tem a Petrobras, no caso de petróleo, a gente tem a Vale na mineração, a gente tem a BRF, por exemplo, né? Em proteína animal. Então, são normalmente empresas que eu acabo tendo uma tendência maior ali, acabo acompanhando, e foram empresas que tiveram também altas muito relevantes, né, nos últimos anos. Em termos de touro e urso, é sempre aquela questão de o momento que você compra, o preço que você tem, né? Para alguém que comprou a Petrobras aí a R$20, a empresa já tá paga, agora só em dividendos já pagou aquilo que você investiu, né? Então, e é a realidade de alguns dos investidores de casa, né? Mas a gente tem uma série de conflitos globais que acabam trazendo ali também maiores riscos, né, para muitos dos países exportadores de petróleo, dificuldades ali também de trânsito, né, em alguns dos principais canais que existem hoje, canal do Suez, canal do Panamá, por um outro motivo, mas que também está trazendo desafios ali na logística internacional, e também a alta do dólar, né, que acaba trazendo o nosso barril de petróleo aqui para um preço mais competitivo no mercado internacional, né? Então, acho que a Petrobras ali é, sem dúvida, até aproveitando aqui essa notícia de última hora, que o Vinícius pode comentar um pouco mais ali com o viés jornalístico, o meu touro.
Não, tá certo. Bom, a Petrobras já foi aqui tema de edição...
Recente, retrasada,
se não me engano. A gente vem falando que é aquela empresa que você tem que investir, né? O Rui Hungria, analista da Empíricos, que participou aqui, falou que é aquela empresa que você tem que investir, mas sempre com o olho aberto, né? Porque alguma coisa pode acontecer.
Vai acontecer.
A qualquer momento, né? Exatamente. Porque tudo tem um outro lado, né? A empresa tem a possibilidade de pagar dividendos extraordinários e bilionários, mas o governo pode segurar. O preço do petróleo sobe, mas o governo pode segurar o reajuste dos combustíveis aqui. Enfim, sempre tem um porém ali em relação à Petrobras, mas como você falou, é uma empresa que é muito difícil de ignorar, estando na Bolsa Brasileira e não ter Petrobras, realmente é muito complicado. Bom, vou aproveitar e falar do meu touro aqui, Júlia, vou passar na sua frente, vou falar do meu touro, que também está na Bolsa, e o meu touro... Já que estamos falando de bicho, vou falar aqui que o meu touro tem a ver com isso. Meu touro é a Petz, que é a rede de pet shops, que anunciou o acordo na última sexta-feira para unir as operações com a Cobase, até então principal rival ali no varejo de produtos para animais de estimação. Juntas, elas vão formar a maior rede do país, do ramo, com mais de 500 lojas, e com isso elas vão ter aí juntas aproximadamente 15% do mercado. O Sérgio Zimmermann, que é o fundador da Petz, falou com os analistas no dia do anúncio do negócio, disse que ele mira o modelo ali da Raia Drogasil, que é realmente considerado um caso vencedor, né, no ramo de farmácias. Ele quer tentar fazer ali com a Petz e a Cobase uma espécie de Raia Drogasil do mundo pet. E esse anúncio é positivo, porque as duas empresas elas estavam se canibalizando, né? Era bem comum, quem mora nos grandes centros já deve ter visto uma loja da Petz muito perto de uma loja da Cobase. Então, as duas ali, com lojas grandes, acabavam competindo entre si. O que é bom para o consumidor, mas é ruim para quem é acionista das empresas. E também das lojinhas de bairro, porque ração ali, você não tem muito por que comprar uma ração na loja A ou B, né? A marca da ração que importa muitas vezes para quem é o pai de pet ali, no caso. Então, do ponto de vista econômico, faz muito sentido para as empresas. As ações da Petz subiram aproximadamente 40% no dia do anúncio do negócio. A nova empresa, né, ali na combinação dos negócios, as ações da Petz foram avaliadas em R$7,10, que é mais do que o dobro de quanto ela vinha sendo negociada na B3. Só que hoje ela tá valendo ali mais ou menos 4 reais e pouco na bolsa. Quer dizer, tá bem longe ainda desse patamar de 7 reais e 10 centavos. Um sinal de que o mercado ainda está cético com relação ao que vai ser a união dessas empresas. Lembrando que foi só um memorando de entendimentos, elas ainda precisam avançar nessa negociação para efetivamente assinar o acordo e também que também depende ali da aprovação dos órgãos reguladores como o CADE. De qualquer maneira, por conta dessa alta e desse negócio que do ponto de vista econômico faz muito sentido, o meu touro da semana aqui, meu cachorrinho, touro é um cachorrinho com chifres aqui
Bull
hoje.
Terrier.
Vai para a Pets. Bom, Julia, e você, para quem você vai dar o seu touro da semana aqui para a gente fechar o programa?
Eu vou dar o meu touro da semana, Vini. Eu sou suspeitíssima para falar desse assunto, porque é uma das minhas bandas favoritas na vida. Mas eu vou dar o meu touro para o Pearl Jam, que lançou na última sexta-feira, né, logo no fim da semana passada, um disco novo chamado Dark Matter, que foi o primeiro disco desde 2020, né? Eles ficaram aí 4 anos sem lançar disco novo. Tiveram aí... todos eles têm carreiras solo, né? Então, eles fizeram algumas coisas aí nas suas carreiras solo. Mas eles lançaram o último disco, que foi o Gigaton, em março de 2020. E logo depois veio o Apocalipse. Então, assim, muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? E eles lançaram agora esse disco novo, Dark Matter. Eu escolhi como touro...
Você gostou?
Gostei muito do disco novo. Vi muita gente nas redes sociais falando bem, fãs, assim, falando bem do disco... Mas vou ser franca, não é o melhor disco da história do Pearl Jam, né? Não, não é. Não é um disco essencial, Pearl Jam essencial, não é. Mas achei muito bom e eu queria destacar como touro porque eu acho que eles são muito felizes, eles têm sido muito felizes desde sempre em se manter relevantes, continuar tocando rock... Mesmo quando eles ficam mais experimentais, vão e voltam, esse disco aí tá um pouco mais grunge, tá um pouco mais Pearl Jam raiz, mais do que outros discos anteriores foram. Mas eles continuam rock and roll, eles continuam relevantes como banda. Por exemplo, no dia do lançamento, eles chegaram a ficar em primeiro lugar global no Deezer, entre os artistas mais buscados. Então, assim, é uma banda dos anos 90, uma banda que lançou o primeiro disco lá em 1990. Então, assim, não era pra ainda ter, né, causar todo esse buzz, um lançamento de disco deles, mas causa, né?
Eu adoro Pearl Jam e eu diria que se eu tivesse que... Né, foi uma das minhas bandas da adolescência, junto com Nirvana. Mas se eu fosse apostar naquela época, qual banda estaria ativa lançando discos ainda hoje, eu com certeza não apostaria no Pearl Jam. Porque os caras brigavam com todo mundo, né? Assim, eles brigaram com a MTV, né? Assim, que era um suicídio naquela época. Brigaram com a Ticketmaster, que era... Assim, os caras não... Brigaram com a empresa que fazia show, brigaram com a empresa que...
Que vende ingresso.
É, assim, exato, que exibia os clipes. Como é que esses caras sobreviveram até hoje, assim? Mas é realmente, acho que o que importa é a música e eles conseguiram levar isso... Tem conseguido levar isso. Eu gostei do disco também, preciso ouvir mais, assim. Acho que não
discutir. Eu também preciso ouvir mais. Eu ouvi pouco porque acabou de lançar, né? Mas eu achei que tem várias músicas que poderiam ser singles ali. E eu acho que os fãs vão gostar, tipo, acenaram aos fãs, total. Não inventaram muito, isso é verdade, mas assim, eles mantêm uma consistência na sonoridade desde o início, né? Assim, eles já foram mais grunge, já foram mais revoltados e tudo mais. Eles amadureceram a música deles, amadureceram o som deles, amadureceram as letras, mas não mudaram completamente, assim, a identidade, né? Eles continuam com aquela sonoridade... Pearl Jam. E o Ed Vedder continua cantando muito bem, né? Me impressionou, porque assim, pra quem já gritou tanto na vida, me impressiona que ele ainda esteja cantando, né? Então...
Se pendurando em cima dos palcos, né?
Ele não faz mais isso, infelizmente, porque eu adoraria ter visto um show em que ele se pendurava no praticável e nas estruturas do palco. Mas ainda bem que ele não faz mais, porque os próprios integrantes da banda contam, né? Que quando ele se pendurava na estrutura do palco e fazia essas loucuras, que todo mundo ficava em pânico, todos os integrantes da banda ficavam em pânico, que não era uma coisa combinada, ensaiada, que era só loucura da cabeça dele, e todo mundo ficava pensando, se ele tocando e pensando, se ele cair de lá agora, acabou o Pearl Jam, acabou a nossa carreira, ele vai morrer, acabou tudo, tudo isso aqui que a gente tá vivendo acabou se ele cair de lá de cima. E ele nunca caiu. Então... Por tudo isso e pelo fato de o Ed ter sobrevivido à sua juventude, ao contrário, infelizmente, dos contemporâneos
dele. Da maioria
dele. Da maioria dos músicos grunges, ele, Pearl Jam, é o meu touro da semana.
Legal. Você é do rock and roll? Hein?
Eu sou, mas eu não ouvi ainda esse disco, então saindo daqui...
Dark Matter.
Já, lição de casa.
Gostei
Valeu
bastante.
Valeu pela dica.
E não é um disco super longo, que vai contra o que tem acontecido ultimamente, né? Discos de... 30 músicas aí no mundo pop. É um disco...
Taylor Swift, que o diga.
Que o diga. Mas é um disco, assim, com tamanho de disco normal, vamos dizer assim.
Legal. Vai um tourinho também pra Taylor Swift aqui, pros mais jovens do seu dinheiro aqui, não ficarem bravos com a gente.
É, pois é.
Então também a Taylor Swift ganha uma menção honrosa nossa aqui. Bom, pessoal, com isso a gente pode colocar um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Mas, é claro, queria agradecer demais a presença do Henrique Castiglione, que é sócio da IWZ Capital. Henrique, como é que faz para conhecer a IWZ? Como é que uma pessoa que está assistindo a gente aqui pode conhecer mais o trabalho de vocês?
Boa. A IWZ está presente aí em todas as redes, né? Então, sigam a gente aí no Instagram, acho que é onde a gente acaba movimentando mais ali. A gente tem, inclusive, para quem é cliente, uma comunicação ali com melhores amigos, né? Então, de todos os dias a gente já está fazendo essa comunicação diretamente com todas as áreas especialistas do escritório, comentando aqui os touros e ursos com uma frequência...
Todo dia.
Exato, mais rotineira, entre outros temas relevantes aí. E assim, a gente está aqui em Alto de Pinheiros, a gente está presente em outras cidades também, outras capitais do Brasil. Mas normalmente a nossa porta de entradas é por meio do Mundo Invest, que acaba atraindo ali um público de pessoas que vêm mais focadas, né? Com um planejamento financeiro, né? Todo o nosso trabalho é pautado exatamente nisso, né? Então, antes de você investir o seu dinheiro, tenha um propósito para esse dinheiro, né? Faça antes um fundo ali de caixa para suas necessidades diárias, né? Para você ter uma segurança caso algo venha a acontecer. Não pega lá o primeiro dinheiro que você recebe e sai comprando ação, né? Acho que o que define ali um touro e um urso é muito você, né? É você que decide ali se, beleza, isso aqui é um urso, mas muitas vezes nos ursos é onde a gente encontra as melhores oportunidades, né? Seja esse tipo de investidor que tá olhando ali de uma forma mais fria, que tá olhando mais o fundamento e dessa forma você acaba encontrando segurança ali mesmo em mercados mais voláteis, mais... agressivos, né? Ou arriscados. Então, segue a gente nas páginas tanto da IWZ Capital quanto do Mundo Invest. E vai ser um prazer aí tá presente conversando com vocês sempre que for possível. E também de receber ali tanto vocês quanto qualquer pessoa que estiver interessada aí na IWZ no nosso escritório. Fica aqui pertinho, em Alto de Pinheiros.
Bacana. Bom, Júlia... Você também tá nas redes sociais com a sua identidade secreta, não é mesmo?
A minha identidade nem tão secreta, Vini. É da Dinheirista, então a gente tem um Instagram agora para Dinheirista, então me sigam lá, @adinheirista no Instagram. E também tô no YouTube, né, onde eu publico lá os vídeos respondendo aí as dúvidas dos nossos leitores e também questionamentos aí sobre dinheiro que surgem às vezes das redes sociais, né, dúvidas aí que surgem da opinião pública, vamos dizer assim, lá no YouTube do Seu Dinheiro, né? Então, quem quiser assistir a Dinheirista no YouTube do Seu Dinheiro e seguir a Dinheirista, @adinheirista no Instagram.
É isso aí, pessoal. Também acessem seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. É isso aí, até a próxima e aquele abraço.